Bem, então, muito bom dia a todos. Já falamos, então? Muito bom dia. Temos aqui hoje, para tentarmos ser breves, porque sabemos que estamos aqui no interregno, alguns de nós andam tudo, não é, a correr de um lado para o outro, e porque temos audições também, pedia-vos que prestassem especial atenção. Temos aqui algumas audições a requerimento, ou pedidos que deram entrada na nossa comissão, e que eu passo a apresentar, creio que viram. Temos do Chega, aquele que foi rejeitado, já falámos, eu estou aqui a ver a síntese todos, por isso peço desculpa. Temos aqui um contributo por e-mail para atividades da comissão, que deu entrada a 25 de novembro de 2024, do Grupo Parlamentar do Chega, para nós recebermos a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Se me permitem, antes de colocar à vossa consideração, parece-me que seria prudente nós articularmos a audição conjuntamente com a COFAP, porque tem os nossos colegas dessa comissão, portanto, é que têm esse pelouro das medidas especiais de contratação pública.
Sr. Presidente, eu penso que a economia, pelo menos tem sido ouvido na Comissão da Economia a audição dos membros da Quimec.
Está a falar especificamente das medidas especiais de contratação pública.
Essas medidas, mas os membros são, pelo menos foram selecionados, os últimos foram indigitados na Comissão de Economia. Mas veja, para mim é igual, acho que deve ser conjunta.
Estamos a aproveitar a ocasião para discutir isso e para deixar à consideração da mesa e coordenadores. Para já, isto vai à votação em plenário da Comissão, mas quando chegar ao plenário da Comissão, se no seio da nossa proposta da reunião 2, deve ser uma audição conjunta com a Comissão de Economia. Senhora Deputada, pensava que ias falar, desculpa.
O que interessa é se me permitir, só para finalizar, o que interessa é que todo acordo que seja conjunta, agora, com a competente, no fundo. É só essa a questão. Está bem?
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a obstar, que seja uma audição conjunta com a Comissão de Economia, se esse for o entendimento de todos os grupos parlamentares. Não nos choca nada. Depois tenho outras sugestões relativamente àquilo que é o alinhamento relativamente à audição desta Comissão no quadro de outras entidades. Mas quanto à forma de ser conjunta, nada a opor. Eu acho é que nós temos, e aproveitando já a ocasião, uma lista de entidades aprovadas, e esse é o nosso entendimento no conjunto aqui do nosso grupo parlamentar, e que até me parece consensual, foi aprovado. Há entidades muito relevantes, por isso as colocámos na primeira linha, logo no programa de atividades aprovado, e portanto eu acho que essa devia ser a prioridade. Dentro desse grupo, a prioridade da escolha dessas entidades. A não ser quando há situações excepcionais, como é o caso do requerimento que nós apresentámos relativamente à audição do Sr. Ministro da Coesão Territorial, porque há uma circunstância temporal e específica que o determina essa urgência. Portanto, eu deixaria essa nota de que é, da nossa opinião, sim, mas pode ser conjunta, mas olhar primeiro para outras entidades que estão no programa de atividades. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu agradeço aquilo que disse. Sei que o Sr. Deputado Carlos Silva, também, a quem vou dar a palavra, também creio que pensa dessa maneira, porque já tivemos a oportunidade de falar, que nós temos um plano de atividades e eu concordo em absoluto com aquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Nós consensualizámos aqui e priorizámos um conjunto de entidades que deveriam ser ouvidas no seio desta comissão, na qual não está esta comissão em concreto. Portanto, convinha que analisássemos isso com bom rigor. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também não tenho nada a opor, naturalmente, a que esta audição possa ser conjunta, naturalmente que não. Eu só questiono o que é que... Se esta Comissão Independente de Acompanhamento encaixa naquilo que é as competências desta Comissão. Eu acho que contratação pública, eu até entenderia que até poderia encaixar mais rapidamente na 13ª e ela sim poder ser feita em conjunto com outra Comissão de Economia, se assim for. Mas a questão que coloco é se esta audição, ou se este pedido, se este requerimento encaixa naquilo que são as competências desta Comissão Eventual de Acompanhamento de Fundos e Portugal 2030. É a primeira questão que eu deixo. Depois também, acho que era importante e ficou também decidido nesta comissão, nós teríamos um plano de atividades, ele está aprovado, e nós deveríamos, dentro do plano de atividades, e penso que também já está hierarquizado, digamos assim, a vontade dos deputados, se não estiver, nós podemos fazer este exercício para que possamos hierarquizar as prioridades no que diz respeito às audições para esta comissão. Naturalmente que a vinda do Sr. Ministro, que pode ser sempre priorizado em detrimento de todas as outras personalidades ou entidades que estão aí no plano de atividades, tendo em conta circunstâncias excepcionais, como pode ser o caso desta reprogramação. No entanto, eu acho que nós devíamos era cumprir o plano de atividades e, se possível, melhorá-lo, que é aquilo que se tem feito ao longo destes últimos tempos. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva. Tenho a dizer que introduziram aqui os requerimentos para a audição do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. Chegou a esta comissão o requerimento do Chega e o requerimento do Partido Socialista, ambos referirem o caráter de urgência tendo em conta, portanto, este caráter de urgência, nós até já tomámos aqui algumas diligências juntamente com os serviços para vermos o calendário de possibilidades, sendo que tem de haver ou deverá haver uma reunião ordinária para primeiro aprovarmos, portanto, estes requerimentos, e que eu no início estava a sugerir que pudesse ser no dia 21, antes da audição regimental do Sr. Ministro, que sabemos que vem cá na 13ª Comissão, portanto que é às 15 horas e ficaria pelas 14 horas a nossa reunião ordinária, e depois os serviços tentariam, se possível, já que vamos ter jornadas do Bloco de Esquerda na semana seguinte, e como ambos os requerimentos referem o caráter de urgência, tentar agendar com o Sr. Ministro o 4 ou o 11 de Fevereiro. O que é que vos parece?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, parece-nos o seguinte, a nossa urgência, creio que é coletiva, de ouvirmos o Sr. Ministro com caráter de brevidade, foi porque o Governo assumiu publicamente que pretendia apresentar a reprogramação do PRR durante o mês de janeiro. E havendo uma comissão no Parlamento que foi criada especificamente para o acompanhamento do PRR, parece-nos bastante lógico e sensato que o Parlamento faça o seu trabalho, que é de ouvir e escrutinar o Governo sabendo isso. A nota que vamos deixar aplica-se a este ponto em particular, mas também de forma transversal. Eu acho que a nossa Comissão tem vindo a fazer o seu trabalho, mas acho que temos ainda espaço para melhorar e acelerar um pouco mais a intensidade de audições neste domínio. Acho que temos mesmo espaço para melhoria. E nessa medida, se for essa a metodologia de só no dia 21, às 2 da tarde, ainda formos reunir para aprovar requerimentos, eu acho que em alguns casos há metodologias mais expeditas, como é um caso de consulta por escrito. Uma coisa não impede a outra. Se nós tivermos que fazer uma consulta por escrito, a dizer há aqui um caráter de urgência e coloca-se à consideração dos membros do plenário a aprovação ou não deste requerimento, é uma metodologia sem prejuízo depois dos outros pontos também. Agora, de facto, se há aqui um impedimento relativamente à agenda que não permita ser ainda durante o mês de janeiro, e eu confesso que não olhei para a agenda, mas que seguramente já tentaram fazer esse exercício, se não for possível, pois é um impedimento prático. E aí a primeira data que haja disponível é o ideal. E se for 4 de fevereiro, preferimos que fosse ainda durante o mês de janeiro, e gostaríamos que esse exercício pudesse ser feito.
Hoje deixa-me é só dia concluir. 15 de
ainda janeiro. Não terminei, Sr. Presidente, deixe-me só concluir. E, portanto, era só essa nota que deixávamos do caráter de urgência relativamente a este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o caráter de urgência foi bem entendido e bem acolhido. No meu caso concreto, portanto, estando hoje a 15 de janeiro, sabendo que há audição regimental do Sr. Ministro no dia 21, e sabendo que não queria dispensar a reunião ordinária desta comissão, apelava a que pudessem conciliar agendas para que no dia 21 antes dessa audição regimental pudéssemos reunir, tenho a dizer que no dia, na terça-feira, dia 28, 27 e 28, aliás, são as jornadas do Bloco de Esquerda, depois vão, as da Iniciativa Liberal não interferem aqui connosco, portanto, logo imediatamente a seguir temos o dia 4 de fevereiro, portanto, só para percebam a urgência que nós assumimos. E que fique claro nesse sentido que tomaremos todas as diligências para que o Sr. Ministro, entre o dia 4 e o dia 11, até consiga estar mesmo no dia 4, mas dependerá, naturalmente, isso aí já é uma coisa que me é alheia, que é a disponibilidade do Sr. Ministro, mas vamos fazer e estar todos os esforços para que possa estar ou 4 ou 11, preferencialmente dia 4, tendo em conta que é para a urgência e para abreviarmos. Depois, temos aqui também, sobre a execução do programa MAR 2030, um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que aqui, eu não sei se tomaram conhecimento, portanto, a entidade é gestora da Autoridade de Gestão do Programa MAR 2030, a senhora doutora Dina Fernanda Sereno Ferreira, tendo em conta a temática em apreço, e sabendo nós que o MAR 2030, o programa, está integrado no Portugal 2030, mas que a matéria em si está afeta à Comissão de Agricultura e Pescas. Pergunto se têm algum inconveniente em que, primeiro, se concordam naturalmente com este requerimento do Chega e depois se vê algum inconveniente que possa naturalmente ser conjunto com a Comissão de Agricultura e Pescas, tendo em conta porque é especificamente sobre o programa MAR 2030.
Senhora Presidente, não temos nada a ver, não nada a pôr que seja conjunto com a agricultura e pesca. Aliás, achamos que faz todo o sentido, por isso da nossa parte, ok.
Eu sei que aqui se ajusta e também se aplica o que disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda e o que disse o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago em relação à prioridade do nosso plano de atividades, mas deixarei naturalmente à consideração, primeiro à vossa e posteriormente ao plenário desta Comissão, ouvirmos esta entidade.
Sr. Presidente, se me permite, a ordem pela qual as entidades são ouvidas em nada interfere o facto de elas serem ouvidas ou não. Existe uma lista de entidades que nós queremos ouvir, se uma é ouvida antes da outra, não implica o não cumprimento dessa lista, por isso a ordem é relevante. Vincar que nós, obviamente, compactuamos e percebemos bem o interesse em cumprir a checklist que está lá, mas isto não afeta em nada.
Muito bem, Sr. Deputado. Temos aqui uma questão que eu já partilhei com o Sr. Deputado que está a assumir a vice-presidência em representação da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Albino Ramos, que era uma proposta que já tinha sido partilhada pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto de... Com certeza, peço desculpa, com certeza, claro que sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a obstar que seja, do ponto de vista substantivo, faz sentido ouvir esta entidade e também que seja em conjunto com a Comissão de Agricultura. Tomamos boa nota do esforço que a mesa vai fazer para que a audição do Sr. Ministro seja o mais rapidamente possível. Gostaríamos que fosse em janeiro, mas admitimos que possa haver aqui uma... e lamentamos que não possa ser em janeiro, mas enfim, agradecemos todo o esforço que possa ser feito pela mesa para que seja o mais breve possível. Muito obrigado.
E assim será feito, vamos tomar também esse em atenção, portanto, e retomando, peço desculpa por efetivamente não lhe ter dado logo a palavra, mas estava eu a falar de uma proposta que já tinha sido aqui partilhada pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que era de podermos trazer aqui à audição o professor Dr. Nuno Palma. E o assunto seria a atribuição de fundos europeus e a importância da sua boa gestão e operação integrava a proposta de plano de atividades da Iniciativa Liberal. Nós tivemos a conversar um pouco, mas vamos solicitar, se entender a mesa e coordenadores, que possa esta proposta da Iniciativa Liberal ajustar-se também à proposta de atividade do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tinha a ver com uma palestra, a organização de uma palestra. E assim, convidar-se-ia o Sr. Professor Nuno Palma para integrar o painel de oradores. Têm alguma coisa contra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às audições, nós, conforme já temos vindo a falar, e hoje até foi tema aqui, devemos claramente privilegiar as entidades que estão já identificadas e aquelas que, como é o caso do MAR 2030, que tem toda a pertinência, é uma autoridade de gestão, faz sentido ouvir. Quando falamos de, e tem sido esse o nosso foco, e pode haver também aqui relevância ao nível dos promotores, quando falamos de personalidades, evidentemente são sempre importantes ouvir vários especialistas das mais diversas áreas, e não questionando e pondo em causa aquilo que é o currículo dos vários especialistas nas diferentes áreas. A questão é que, se no contexto de uma audição nós abrimos aqui, no fundo, uma janela para o especialista da Universidade A, da Universidade B, da Universidade C, nós teríamos seguramente, não teríamos possibilidade de audições muito vastas. E, portanto, creio que no contexto aqui da audição, porventura poderá não ser o mais adequado. No quadro da conferência, acho que essa é uma reflexão à parte que depois faremos em conjunto. Acho que não faz sentido agora estarmos a assumir se já vai ser orador a entidade A, B ou C. Faz sentido, isso nós já demos o nosso acordo, que haja uma conferência sobre a temática, ou um workshop, ou no fundo na linha daquilo que o próprio grupo parlamentar do PSD propôs. E, portanto, isso não nos choca. Quanto aos nomes em si, acho que isso deveríamos reservar para um momento posterior.
Muito bem, até porque o grupo parlamentar do PSD apresentou logo também uma estrutura naquela que seria a atividade. Portanto, em relação às audições, creio que daquelas que estão em requerimento já foram abordadas. Eu já tinha introduzido, inclusivamente, e desculpem a precipitação, mas é precisamente para tentar abreviar um pouco esta reunião, não é por falta de respeito nem por não querer ouvir ninguém, naturalmente, na inclusão do plano de atividades e numa tentativa de gerirmos as expectativas de todas as forças partidárias com assento nesta comissão, nomeadamente aqui da proposta de iniciativa liberal, conciliar com a proposta que já tinha sido aprovada para plano de atividades. Recebemos, em relação também ao plano de atividades, uma proposta de visita ao terreno, porque já tínhamos falado de propostas de visita ao terreno. O Sr. Deputado Nuno Fazenda abordou inclusivamente, mas depois não nos enviou, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não enviou os serviços, mas creio que teria para apresentar no dia 2, mas nós recebemos, portanto, e vamos tentar dar aqui, respeitar a data de entrada, a 20 de dezembro de 2024, uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD, em concreto da Sra. Deputada Paula Margarido, para visitarmos obras ou entidades e infraestruturas relativas com o Programa Operacional Regional Madeira 1420, e que ela apresentou. Os serviços partilharam esta proposta de visita com os dias e tudo. Portanto, está organizada, já creio que totaliza 2 dias de visita, e já está mais ou menos, portanto, um programa mais ou menos definido nesta proposta. Portanto, deixo à consideração e darei a palavra, naturalmente, ao Sr. Deputado, diga-me, Sr. Deputado Francisco.
Sim, Sr. Presidente, com a sua autorização, com licença. Sobre este ponto, nós temos que acautelar aqui duas posições que para nós são importantes. Não nos opomos à visita com uma salvaguarda, que a mesma seja realizada depois das eleições legislativas na região autónoma da Madeira. Exatamente porquê? Para deixar bem claro que uma potencial visita desta comissão lá não seria utilizada como propaganda política pelo atual governo, que ainda está em vigor, como tem acontecido em outros aspectos. Segundo, seria o primeiro ponto, a olhar aqui para a proposta de visitas, eu vejo que não há aqui um esforço ou uma consciência em visitar, e são muitas, nenhuma das iniciativas do PRR que neste momento estão sob investigação ou sob suspeita por gestão danosa dos fundos do PRR. Parece-me mais uma visita para lavar a cara ou salvar a cara de várias outras situações que não estão aqui referidas. Por isso, a realizar a visita, nós teríamos que insistir que haja pelo menos flexibilidade para a inclusão no programa ou abertura no programa para outras obras do PRR que estão a decorrer em contextos menos cor-de-rosa na região autónoma da Madeira.
Sr. Deputado, quer apresentar depois algumas sugestões, então?
Temos sugestões para
avançar. A este programa, então, apresentará algumas
sugestões. E pedindo a salvaguarda que seja realizada depois das eleições regionais, e não antes.
A mim não, nada tenho a opor, mas deixo à consideração dos...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, em devido tempo, apresentámos uma proposta, não a apresentámos formalmente, mas no quadro da nossa reunião, foi que deveríamos fazer uma visita a projetos do PRR no interior do país. até tomámos a liberdade, colocando sempre à consideração que, porventura, os distritos da Guarda e Castelo Branco poderiam ser um dos exemplos a considerar. E, portanto, essa proposta foi apresentada, mas não depois detalhada em que termos. Mas podemos hoje acrescentar que, nesse quadro, poderemos visitar equipamentos sociais, agendas mobilizadoras e também outros projetos na área da saúde. E, portanto, são essas três tipologias. Não queremos ser dirigistas a dizer que deve ser o projeto A, B e C. Acho que isso nós poderemos nos sentar à volta da mesa, inclusivamente os serviços, tendo por base esta orientação, digamos, territorial, se merecer o consenso, e as tipologias de projetos, leia saúde, setor social e empresarial, como áreas que poderão ser interessantes e onde, a partir daí, poderão sim identificar os problemas que estão a correr bem, os que não estão a correr tão bem, mas deixando um bocadinho essa liberdade a que os serviços possam apresentar. Depois, portanto, essa foi uma manifestação de interesse, diria, prática e até formal, e que vale tanto como nós aqui hoje estamos também a fazer, e portanto aqui fica a tradução dessas nossas propostas também. Consideramos também, e portanto por essa via, consideramos que numa primeira linha, nesta linha de raciocínio, que privilegiamos nesta fase uma visita a projetos no continente, e sem prejuízo disso, parece-nos também muito ajuizado e muito ponderado e sensato que a visita a projetos, na região, neste caso, à proposta que foi feita da Região Autónoma da Madeira, possam acontecer após todo o processo eleitoral que está em curso, por razões várias e que também me parece que são perfeitamente compreensíveis. E, portanto, eram estas notas que queria deixar sobre a proposta. Sim, nada a opor, depois de um processo eleitoral que está a decorrer, até para estarmos todos, até para as entidades estarem mais focadas naquilo que é também o objetivo da visita, e para não haver uma ingerência nem uma perturbação naquilo que possa ser o processo que está em curso, e naturalmente aprofundar-se agora estas propostas que fizemos de visita a projetos do PRR no interior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu creio que o Sr. Deputado também estará bem recordado que, quando na última reunião abordou precisamente as visitas ao interior, eu própria disse que também seria sensível e que gostei muito da ideia, partilhei disso, e que estipulámos que haveria um prazo para especificarmos, portanto, e o Sr. Deputado Nuno Fazenda concretamente disse que sim, que iria apresentar então uma proposta. E foi assim, e eu até disse que iria certamente acolher com especial gosto, essa proposta. Mas o que é certo é que não foi, portanto, eu dei e partilhei hoje com mesa e coordenadores a proposta que efetivamente nos chegou do programa e deixei à consideração. Bem entendi aquilo que foi partilhado pelo Sr. Deputado do Partido Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, mas se bem assim, Sr. Deputado Nuno Fazenda, vai enviar proposta com um programa concreto de visita ou quer trabalhá-lo depois?
Senhora Presidente, a nossa proposta é que seja o interior, distritos da Guarda e Castelo Branco, mas são propostas, sugestões, visitar projetos nas três tipologias, setor social, turismo e empresarial, e saúde e empresas. Dentro disso, acho que os serviços, esta é a nossa proposta, dentro disso, creio que os serviços, porventura, poderão, ou outros grupos parlamentares, dentro destas tipologias, apresentar exemplos de projetos. Nós também o podemos fazer. Não queremos é ser nós a fazer, digamos, toda a proposta e todo o esquema diretor. Acho que já é um bom contributo, pelo menos se aprovarmos este esquema base, de que são estes os territórios e que são estas as tipologias, depois podemos trabalhar todos em conjunto. Mas a proposta é esta e está feita.
Sr. Deputado Castro, antes de lhe dar a palavra, obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Então vamos fazer assim, e creio que, não sei, acho que é o processo mais democrático, tendo em conta que não houve efetivamente uma proposta formal apresentada, para os distritos de Guarda e Castelo Branco, quem tiver contributos de visita naquilo que é o âmbito de atuação desta comissão, queira, por favor, enviar aos serviços até à próxima semana. Pode ser? Pode ser? Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Silva, desculpa, agora sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu quero, antes de mais, dizer que não nos opomos naturalmente a que esta visita à Madeira e a projetos, cumprindo, digamos assim, o programa que foi apresentado, não nos opomos que possa acontecer depois das eleições na Madeira. Isso não é nenhum problema, nem penso que possa alguma vez suscitar algum problema. Aquilo que eu, e subscrevo naturalmente também a vontade, e o Sr. Deputado Nuno Fazenda disse na altura, e que nós naturalmente também subscrevemos, que era importante também fazer uma visita, até se poderíamos iniciar o périplo de visitas pelo território, escolhendo, obviamente, projetos de relevo, dinamizadores, com capacidade de tração para o território. Isso foi naturalmente dito e foi corroborado por todos. E é verdade que é importante, sobretudo, nós possamos ter um programa para que nos possamos debruçar sobre ele, datas, entidades a visitar, projetos a visitar. E isso para nós também seria todo importante que passássemos à prática na apresentação desse programa. Naturalmente nós estamos abertos a isso, até porque eu também venho de uma região do interior, também me interessa que estes projetos, que não são propriedade de ninguém, que são um motor e uma alavanca de todo o interior do país. O que eu não posso aceitar, Sra. Presidente, é que nós façamos uma avaliação das visitas em função de graus de corrupção. Eu não sou juiz, não sou jurista, não faço avaliações sobre qualquer tipo destas coisas. Porque eu custa-me um bocado ficar agarrado a soluções que possam ser articuladas com base num pressuposto. Somos a favor da abertura de qualquer tipo de soluções, de projetos na Madeira, que onde haver outros projetos, felizmente haverão muitos outros projetos para além desses que foram elencados neste programa que o Partido Social Democrata apresentou, mas naturalmente não posso ficar conotado em que estamos a escolher uns em detrimento de outros, ou porque estamos a pensar em eleições, ou porque estamos a tentar, de certa forma, esconder qualquer tipo de ideias de corrupção. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Os projetos são projetos, têm ou não têm dinâmica para o território, são ou não são boas ações para a tração daqueles territórios. Isso é que para nós importa e tem que ser exemplo o que nós vamos visitar. Até porque não é da competência desta Comissão fazer qualquer tipo de juízo de valor, seja sobre qualquer projeto for ou sobre qualquer personalidade envolvida nesse projeto. Deixava só essa nota, de resto, abertura com certeza para melhorarmos o programa de visita à Madeira.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva. Bem, então tentando resumir... Sr. Deputado, pediu a palavra? Sim.
Sim, por favor, Sra. Presidente. Aqui acho que o Sr. Deputado foi, passa a expressão, por carapuças que não eram pessoas para pulas. A única coisa que eu referi e mantenho, e falo de conhecimento de causa, porque estou muito à vontade para falar, existe uma longa tradição no Governo Regional da Madeira de aproveitar visitas de entidades externas para fazer campanha. Digo, mantenho, sublinho e reforço. E segundo, temos problemas com este programa. Porquê? Porque exatamente estão-se a criar aqui uma falsa ideia de que o PRR está a criar obra milagrosa na Madeira. Não está. E dou-lhe um exemplo muito claro. Tem a ver exatamente com a obra que você apresentou. Ora bem, nós vamos visitar aqui, é suposto que nós visitemos aqui, a ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta. Isto, de facto, é uma escolha que me cai muito bem, porque o meu primeiro trabalho foi exatamente assessor do Conselho de Administração da Empresa de Estado da Madeira. E eu preparei exatamente a inauguração da ampliação do aproveitamento de Ilha do da Calheta. Sabe quando é que foi? Foi em 2004. Eu tinha 24 anos. Nós vamos visitar uma coisa que foi inaugurada há 20 anos, que foi, de facto, muito bem feita. Mas, de facto, tem muito pouco a ver com o PRR, foi feita com fundos europeus. Eu sei, porque estive nisto. Por isso, nós vamos fazer uma visita à Madeira que muito nos honra, e falo também como madeirense, não temos nada a pôr, mas vamos ser sérios nesta visita, não estou a dizer que existe falta de seriedade, mas vamos dizer, vamos ver os dois lados da moeda e, acima de tudo, não vamos criar aqui a oportunidade para esta comissão, que trabalha tão bem, de forma tão diligente, ser imiscuída, ainda que involuntariamente, no processo eleitoral. E foi somente isto que eu disse. Todo o discurso sobre a corrupção podemos ter e vamos tê-lo, com certeza, e terei todo o gosto em tê-lo, porque não o evito. Mas não vamos buscar coisas que não foram abordadas aqui na minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por isso, Sr. Deputado, deixa-me só dizer, Sr. Deputado Francisco, por isso é que eu solicitei e concordou que endereçasse à mesa e coordenadores as sugestões ao programa que foi apresentado. Sr. Deputado Carlos Silva.
Eu também tenho que ser esclarecedor, também não pode haver dúvidas e não tento aqui esconder nem ludibriar nada que eu até nem conheço. Mas, por não conhecer, é que não posso aceitar esse tipo de discurso, Sr. Deputado, porque ninguém ainda aqui veio dizer que é contra, desculpe, ninguém aqui veio dizer que é contra a visita, é a favor da visita antes das eleições. É de vontade de todos que esta visita à Madeira aconteça depois. Por isso, a resposta que disse sobre a ida à Madeira em época de eleições, para usar isto como bandeira para fazer a política, fica desaparece completamente. Por isso não faz sentido a sua resposta em relação a isso. Segundo lugar, quando falam sobre um projeto que conhece bem, e pelos vistos conhece muito bem, ora, esta é uma boa ideia para poder solicitar que haja uma alteração de um projeto em detrimento do outro, porque já foi inaugurado há 20 anos e tem pouco de PRR e que tem outra sugestão. Isto sim é uma intervenção que vai de encontro àquilo que é a nossa casa, que é a democracia, estarmos aqui para falar sobre um tema de uma nossa comissão. Agora, dizer que há projetos que estão aqui, que são isto e aquilo, que têm a ver com corrupção, eu não posso estar agarrado, porque eu não faço juízo de valor de projetos e não consigo fazer avaliações de ações que possam estar a ser julgadas. Desculpe, Sra. Deputada. E mais, o Sr. Deputado termina a dizer assim, vamos ser sérios, e acho que acredito que o projeto seja a ser sério. Se acredita, dispenso que se façam esse tipo de comentários. Acredito que possa contribuir para que possamos ir à Madeira com sugestões suas, não usando esse tipo de argumentos, mas sim dar sugestões, melhorar o projeto e vamos à Madeira fazer visitas a projetos, como já digo, dinamizadores, que sejam capazes de atrair, que sejam capazes de trazer tração ao território que bem precisa, não com a conotação que lhe quer dar. É só isso. Muito obrigado.
Eu quero que fique claro, senhores deputados, Carlos Silva e Sr. Deputado Francisco Gomes, que, para já, aquilo que eu compreendo o que disse o Sr. Deputado Francisco Gomes, compreendo o que disse o Sr. Deputado Carlos Silva, mas no seio desta comissão, nem o programa de visita que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD prevê fazer nenhuma ação de campanha, portanto, e vejo logo de bom grado, e creio que foi consensualizado nesta reunião, que deveria ser depois do ato eleitoral na Madeira, nem vejo e peço mesmo que considere, Sr. Deputado Francisco Gomes, que aqui não houve qualquer intenção de visitar obras, nem de... pronto, nem quero utilizar outras expressões, portanto aqui não há má intenção, há somente uma proposta que pode ser naturalmente readaptada, ajustada de acordo com novas propostas. Resumindo e concluindo, sobre as medidas, então, para a próxima reunião ordinária, que acreditamos que possa ser então no dia 21 de janeiro pelas 14 horas, possamos ter os contributos do partido Chega, ou inclusive qualquer outro partido que queira, em relação a esta proposta de visita à Madeira, por favor. Em relação à visita aos distritos de Guarda e Castelo Branco. Vamos fazer da mesma maneira, portanto, aqueles contributos que nós possamos enviar até à próxima reunião e aí, no plenário da próxima reunião, já tomaremos decisões em datas possíveis. Diga.
Vem esse propósito, Sr. Presidente, muito rápido. Na 13ª, há a metodologia, e é algo que podemos verificar e ver se também poderá ser neste caso, de os serviços perguntarem sugestões às CIMs em causa. Talvez nós possamos aqui também perguntar à CIM, neste caso, Baris e Serra da Estrela, e à CIM da Beira Baixa, exemplos ou potenciais projetos. Claro que vamos ter muitos, mas isso acontece também noutros casos, e a partir daí termos uma base também para depois aqui nós em conjunto selecionarmos. É apenas uma sugestão para consideração.
Com certeza, fica registada a sugestão. Sobre as visitas em concreto, há uma coisa que eu queria partilhar, e esta é uma proposta de visita? Temos uma proposta de visita do Chega. Ai, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra, desculpe.
Muito bem. Não, apenas isso, eu não quero continuar o debate. Mas acho que isto aqui nós não... Exatamente. Acho que aqui, dar só um contributo positivo, nós não estamos aqui para fazer o debate político ao partidário, isso é na Comissão, e, portanto, espero que... acho que aqui a questão era saber se era antes ou depois, é depois que está assunto encerrado. Portanto, é isso. E acho que isso deve ficar bem vincado. Quanto à questão da visita ao interior, eu não sei porque é que se não devíamos incluir ali alguma coisa de Porto Alegre também. E não ser só Castelo Branco e a Guarda e ter alguma coisa de Porto Alegre.
Somos tendenciosos também.
Hã? Eu concordo. Mas aí se incluímos ou não o pedido acima de Porto Alegre, porque pode ser...
Nós somos 1,5 no máximo, e encaixar isso num dos
Não, a Comissão do Ambiente, por exemplo, visitou dois distritos, mas foi três dias. Utilizou ali o fim de semana, sábado, domingo e segunda, e terça, acho eu. É porque está mais próximo de casa que a Guarda. Mas está mais próximo de casa que a Guarda. Mas a do ambiente, o ambiente foi o Distrito de Braga, o Distrito de Viena, o Distrito de Bragança e o Distrito de Vila Real. Porque foi toda a área ambiental do Norte. E foram mais distritos.
Sr. Deputado, eu creio que vamos ter tempo. É isso mesmo. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, há uma coisa que eu me esqueci e tenho que mencionar, é que nós já temos uma proposta de visita também do Partido Chega.
Sim, do Algarve.
Do Algarve. Portanto, ainda temos aqui uma proposta do Algarve, que se quiserem reconsiderar, então, articulando com a CIME, e não ser sim. Só, portanto...
Pedir o contributo à CIME do Algarve.
Pedir sim. O contributo à CIME do Algarve. E ficamos, então, assim, cada um dos senhores coordenadores vai ter essa preocupação para que, até à próxima reunião...
Ai, somos nós ou é o Serviço da Comissão? Eu acho que é o Serviço da Comissão.
Não, mas vocês têm que dizer os contributos que têm a fazer da visita à Madeira, que não acho que não são, pelo que eu percebi pelo Sr. Deputado Francisco Gomes, as sugestões partiriam
sim.
Do grupo parlamentar do Chega, certo? Demais, as visitas aos distritos Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, se tiver de ser, e nada contra, naturalmente, só estou a dizer, é para não se estenderem muitas visitas, porque acho que vamos ter tempo para isso. E se quiser ponderar já... também equacionar já uma visita ao seu distrito, tudo bem, acho que podemos fazer isso. Deixamos à consideração então aqui dos serviços.
Eu não falei do meu distrito.
Mas sugeri eu, deixei eu a sugestão.
Fico muito contente.
Pronto. Para que até à próxima reunião possamos tomar então decisão para escolhermos, começarmos a definir calendário. Meus senhores, se o senhor ministro puder vir no dia 4, o que vos parece de solicitarmos ou convidarmos a entidade Mar 2030 para o dia 11 de fevereiro? Porque temos aqui 4 e 11, dependendo da resposta do Sr. Ministro. Julgamos já e tentamos antecipar e os serviços contactam.
Também há um requerimento do IAPE, não é? IAPE não fizemos. Nós fizemos o Mar 2030 e há uma lógica. É que tem a menor execução orçamental. Não, é o Mar 2030. Não.
A avaliação do ministro sobre o tema sobre os fatos de IAPMEI.
Certo.
Portanto, reunião, para concluirmos, se me permitem, reunião dia 21 de janeiro, terça-feira, pelas 14 horas. Solicitar ao gabinete do Sr. Ministro a disponibilidade. Vamos pedir encarecidamente que seja para dia 4 ou até dia antes, se for possível. Depois, julgando com essas duas datas, 4 ou 11, agendamos para o Mar 2030, portanto, com o Mar 2030. Pode ser? E assim acho que já conseguimos agilizar processos. Sim, e vamos para a próxima reunião tentar analisar também a questão das visitas e de calendário. Se o Sr. Ministro puder, no dia 11, podemos pôr Mar 2030 no dia 4? Se o Sr. Ministro só puder no dia 11, desculpa, eu é que me expliquei mal. Imaginem, se o Sr. Ministro não puder, até ao final de janeiro, ou naquelas datas que nós vamos propor, 4 ou 11, ou 4, e puder assim, olha, posso do dia 11 de fevereiro. Podemos agendar para dia 4 com a Mar 2030? Só que isto tem a ver com o mesmo com a agenda e com as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda na última semana de janeiro. Que podem viabilizar. Agora, nós não podemos impor ao Sr. Ministro, ainda que solicitamos com caráter de urgência, a terça-feira seguinte que nós vemos aqui, a primeira será do dia 4 de fevereiro. Imaginem que ele não pode.
Dia 4. O que a Presidente está a dizer é que se por acaso ao longo do dia 4
se podemos utilizar a data do dia 4 para afetar já a audição. Certo. Bem, vamos ver se o Sr. Ministro, vou-vos dar um exemplo. O Sr. Ministro diz assim, posso no dia 3? Pergunto-vos, posso afetar a data do dia 4 para solicitarmos a vinda do programa Mar 2030?
Se o 4 ficar livre, o Ministro não vem até...
O Sr. Ministro vem dia 3, diz assim, olha, tem muita disponibilidade para o dia 3.
Nós queremos
o
Ministro antes
do dia 4. Ou dia 31, ou o Sr. Ministro diz assim, dia 31 estou aí convosco. Não, não, não. Pode ser até essa data. Depois, esqueci-me só de dizer um pormenor, é que a proposta, e não sei se concordam, de visitas, porque eu sinceramente não concordo com algumas posturas de outras comissões em relação a visitas, para mim as visitas devem ser com os membros da comissão. Portanto, não deve ser só mesa e coordenadores, deve ser quem integra a comissão, quem integra os membros efetivos da comissão, nem possibilidade dos efetivos estarem presentes, serem substituídos por suplentes. Mas não condicionar a mesa e coordenadores, como algumas comissões fazem, não limitar, porque eu acho que a comissão deve funcionar efetivamente nessa forma de plenário, até inclusive de visitas. Concordam? Pronto, então essa é a proposta. Mais alguma questão? Isso não tenha dúvidas. Disse, não tenha dúvidas. Não tenham dúvidas, que serão sempre bem recebidos. Muito obrigada e até à próxima reunião.